quem está feliz de estar na casa do Senhor. Amém? Então dá um brado de vitória. Amém? Uhul! Glória a Deus. E olha para quem está do teu lado e fala assim: seja bem-vindo, meu irmão. Prepara o teu coração, porque Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto, amados, que está na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Se você quiser pegar a sua Bíblia, pode sentar. Nós vamos estar lendo nesta hora. Amém? Glória a Deus. Que tempo precioso de adoração, né? Já bem cedinho, que delícia. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 em diante, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificasses, casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartardes, guarde para que não te esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor, o Senhor teu Deus, temerás e a Ele servirás. Pelo seu nome jurarás e não seguirás outros deuses. Amém? Até aqui. Amados, esse texto fala aqui sobre família, sobre ordem, sobre leis, sobre ensinamentos. E aqui é o ensinamento que Deus está nos deixando, de que devemos guardar os seus mandamentos, atá-los no nosso coração. O salmista Davi diz isso: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Esse texto está dizendo: ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus, atenta em cumprir, preste atenção para cumprir todos os mandamentos, todos os ensinamentos. Isso para que tudo te suceda bem. Então, se nós queremos viver bem, se nós queremos nos multiplicar, como diz aqui, se nós queremos possuir aquilo que Deus prometeu que nos daria, nesse caso que o Senhor estava falando e estava declarando e lembrando o povo que Deus havia declarado sobre eles, prometido para eles uma terra que manava leite e mel. E o Senhor estava dizendo: ata essa palavra, guarda ela no teu coração e ensina esta palavra assentado, ao te levantar e andando pelo caminho. Sabe, querido, se nós queremos ir bem na nossa vida, se nós queremos prosperar naquilo que temos, se nós queremos ter vida e vida com abundância, se nós queremos viver e desfrutar das bênçãos do Senhor, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. E aqui fala para amar o Senhor de todo o teu coração. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, lá em Marcos, capítulo 12, verso 28, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. No versículo 29, Jesus respondeu: o principal é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Queridos, nós sabemos que são muitos os mandamentos, mas se resume a esses: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E mais do que amar, queridos, andar pelo caminho, inculcando, ensinando, colocando isso na mente dos nossos filhos, para que eles também possam ter vida e vida com abundância. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e como disse Jesus, amar o próximo assim, como a ti mesmo, eu não vou querer enganar, eu não vou defraudar, eu não vou trair, eu não vou roubar, eu não vou mentir. Mas eu vou viver uma vida que agrade ao meu Deus, porque eu amo acima de todas as coisas, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. É uma vida que se demonstra através de um culto racional. Eu decido viver dessa forma. Não vai ser algo que eu vou fazer sem pensamento, sem desejo. Não, eu preciso entender o que eu quero ser, o que eu quero viver e como eu quero exaltar o meu Deus. E quando aqui fala sobre inculcar essas leis, esses mandamentos, queridos, e ensinar os nossos filhos sentando e levantando, quero dizer para você, é desde a hora que você acorda. É no momento que você está sentado aqui no culto. É quando você está na sua casa com o seu filho, na hora da refeição, na frente da televisão, é dentro do carro, é no meio da família. Nós precisamos inculcar essa palavra, queridos, e não é fácil. Porque os nossos filhos prestam mais atenção naquilo que nós fazemos do que naquilo que nós falamos. E se o que eu falo não condiz com o que eu vivo, vai ficar difícil. E nós não somos perfeitos, queridos. Nós somos falhos, nós erramos muito. Como Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, quando eu percebo, já aconteceu. Mas aqui uma promessa do Senhor, de que Ele os colocaria numa boa terra. Numa terra que manava leite e mel. Mas há aqui uma advertência. E eu creio que essa advertência também é para nós, nos nossos dias. Guarda essa palavra, ata o teu pescoço, guarda no teu coração, verso 7, inculcarás aos teus filhos, dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho. É andando com o teu filho, é levando o teu filho, é não dizendo para ele vá por aqui, mas é levando o teu filho por um caminho que agrade ao Senhor, ao deitar-se e ao levantar-se. Verso 10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, que te daria. Verso 11, casas cheias de tudo o que é bom. Quem aqui tem uma casa que você pode, glória a Deus, dizer assim, minha casa está cheia de tudo que é bom? Tem alguém aqui? Você tem bons móveis, tá? Você tem uma casa confortável, um bom banheiro, uma cama que você dorme, com cobertas. Você tem alimento. Foi o Senhor que te deu. Poços abertos que não abrisse. Você abriu algum poço d'água para você estar tomando água todo dia? Não, né? Mas a água chega até a tua casa. Vinhais e olivais que não plantaste. Nós não plantamos, queridos, mas nós comemos. Quando comeres e te fartares, verso 12 diz assim, guarda-te. Olha para quem está do teu lado e fala assim, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe, queridos, nós éramos escravos, não estávamos no Egito, mas o Egito simboliza o pecado. Nós estávamos presos no pecado. E foi o Senhor que nos libertou. Foi o Senhor que nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É pela misericórdia dEle, é pelo amor dEle que Ele nos prospera, que Ele nos cuida, que Ele nos guarda, que Ele vem com a provisão sobre as nossas vidas. Mas Ele nos alerta para que quando nós estivermos fartos, morando numa casa confortável, quando nós tivermos um bom trabalho, quando nós tivermos um sustento, quando nós estivermos com a conta bancária recheada, não esqueça do Senhor. Porque infelizmente muitos se esquecem e abandonam o seu Deus. E se nós não inculcarmos essa palavra, essas leis e esses mandamentos do Senhor, de amar a Deus, de respeitá-lo, de viver para adorá-lo, de não se prostrar diante de outros deuses, de não adorar outros deuses, queridos, e muitos não se prostram hoje diante de imagens, mas se prostram diante de uma posição, se prostram diante de cargos, se prostram diante de coisas que conquistaram. E muitas vezes nós estamos prostrados, eu não estou com meu celular aqui, diante de um celular. Que rouba o nosso tempo, que rouba o nosso relacionamento, que rouba a nossa comunhão com a família. E nós ficamos assim, queridos, diante daquele celular. E parece que já não importa mais as coisas boas que aconteceram com a nossa família, não importa mais o quanto foi precioso o tempo, não importa mais saber quais foram as lutas que nós enfrentamos. Mas importa saber do videozinho. Gente, é divertido. Se você não se policiar, você gasta o teu tempo diante desse celular. E está ali prostrado diante dele. Mas eu não estou adorando, não. Talvez não conscientemente, mas inconscientemente está se prostrando diante de imagens que estão sendo mostradas ali. Tome cuidado, querido. E eu acrescentaria aqui dizendo assim, tome cuidado ao assumir o novo cargo. Tome cuidado ao entrar na casa nova. Tome cuidado ao realizar o sonho do casamento, tome cuidado ao receber os netos. Eu sonho com o neto. E eu peço a Deus que me dê equilíbrio, amados, porque eu não quero idolatrar os netos. Eu amo, já amo meus netos, já amo. Viu? Já estou sonhando com eles. Mas nós precisamos tomar cuidado, queridos. Tome cuidado ao vir os filhos. Tome cuidado ao você ganhar um carro novo, ao conquistar um carro novo. Tome cuidado para que as bênçãos não tomem o lugar do abençoador na sua família. Tome cuidado, pai. Tome cuidado, mãe. Porque seus filhos estão de olho em vocês. Eu quero que você vá comigo para o capítulo 8 de Deuteronômio, que também fala sobre mandamentos. E é uma exortação a nos lembrarmos dos benefícios do Senhor. Olha o que diz lá. Cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento daria a vossos pais. Está se referindo a Abraão, Isaac e Jacó. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber que, o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Verso 6, queridos, essa palavra do 6 ao 11 é muito especial na minha vida e na vida da minha família. Porque foi uma palavra que Deus nos deu no momento que Ele havia nos dado uma grande bênção. Guarda, pois, os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Verso 10. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Verso 11. Guarda-te. Não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, dos seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiver farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicares os teus gados, os rebanhos, e aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. E aí, continua dizendo que ele sustentou no deserto. Sabe, queridos, o Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor, ele é dono do ouro e da prata. O Senhor faz coisas grandiosas por aqueles que temem, que confiam, que guardam seus mandamentos. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas Ele nos dá um conselho: tome cuidado. Para que não aconteça que depois de estar farto, para que depois de morar em boas casas, de ter bom salário, de ter bom emprego, de ter uma família grande, de ter prosperado, tome cuidado para que você não esqueça do teu Deus. E nessa manhã, queridos, eu quero deixar isso como um alerta, não apenas a vocês, mas a todos nós. Não se esqueça do caminho que você trilhou. Não se esqueça das dificuldades que você já viveu. Não se esqueça das pessoas que te ajudaram nessa caminhada. Não se esqueça que se você está aqui hoje, se chegou onde chegou, se você conseguiu estudar, se você conseguiu se formar, se você tem hoje uma casa confortável que te protege do frio e da chuva, se você consegue vir com o carro, ou se hoje você tem o passe para vir de ônibus, se a tua mesa está farta, não se esqueça do Senhor. Não se esqueça daquele que te tirou da escravidão. Não se esqueça daquele que te libertou dos vícios. Não se esqueça daquele que te libertou da idolatria. Não se esqueça daquele que teve misericórdia de você. Mas não se esqueça também daqueles que caminharam com você nos momentos de deserto. Porque nós passamos por desertos, queridos. E ainda mesmo na vida cristã, nós passamos por momentos de sequidão e de deserto, mas nós sabemos em quem temos crido. Nós passamos por dificuldades, mas nós sabemos que há um Deus que nos sustenta. Ele é a rocha e dessa rocha jorra a fonte de água viva que sacia a nossa sede nos momentos de deserto. Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome nos momentos de necessidade. Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é o nosso tudo. Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. E nessa manhã eu quero que você agradeça a Deus por aquilo que você tem. Porque muitas vezes a gente murmura e a gente olha para aquilo que não conquistou e esquece de agradecer o que já temos. Mas não apenas com gratidão. Com memória. Entendendo que se estamos aqui, é pela misericórdia do Senhor. Sabe, o Senhor tem promessas de vida e vida com abundância. E nós queremos louvar a Deus. E nós louvamos a Deus, queridos, porque nós temos tido a graça de estar fazendo a obra de Deus com os nossos filhos ao nosso lado. E nós louvamos a Deus porque outras pessoas também se incumbiram de ensinar seus filhos no caminho. São os pais dos amigos dos nossos filhos, que cresceram junto com eles aqui na casa de Deus e que têm permanecido firme. E nós louvamos a Deus por isso. Mas mais que isso, queridos, há amigos que se tornam mais chegados que irmãos e amigos que se tornam esposo. E eu queria nessa manhã agradecer a Deus pela vida da Silvana, do Edor Miyamoto, que educaram de uma forma primorosa o Mateus, que hoje é o nosso genro. Que é um dos melhores amigos do meu filho, a paixão da minha filha. Desde menininha, ela olhando para ele assim, num retiro, tim, e o coraçãozinho dela quase saía pela boca. Mas a nossa alegria, queridos, é ver que eles se formaram, eles se casaram, eles estão trabalhando, Deus está prosperando e eles permanecem na presença. E eles sonham com filhos, e eu creio que Deus dará os filhos que eles desejam e sonham, para a glória do Senhor e para a alegria dos avós, né, Silvana? Mas eles permanecerão na presença. Por isso eu olho para vocês, meus filhos, e digo, não me esqueçam do Deus que sustentou vocês. Permaneçam nesse caminho. Continuem firmes, glorificando o nome do Senhor. Exaltando a Deus em todo o tempo. E amando o Senhor acima de todas as coisas. E amando ao próximo, como a ti mesmo. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar o nosso culto? Adorando o nosso Deus e louvando o seu santo nome. Pai, nesta manhã eu oro por cada família que aqui está. Eu peço, Deus, que essa palavra que é viva e eficaz, que a tua palavra, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, venha fazendo a diferença, Senhor. Venha trazendo divisão, Senhor, entre juntas e medulas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra, Deus, venha ecoar, Senhor, nos ouvidos e venha ficar gravada no coração. Que teus filhos e teus servos que estão aqui nesta manhã possam sair daqui decididos a servir a Deus e amá-lo de todo o coração e adorá-lo. Porque Ele é Deus zeloso, é o Deus que nos libertou do império das trevas, nos tirou do Egito, nos sustentou no deserto. E nos mantém firmes na sua presença. Obrigado pela tua misericórdia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.